Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1901 Comércio de café nadava em ouro. Casas pequenas galgavam de assalto posições culminantes. Havia por todo o bairro cafezista um perene rumor de dinheiro. E a maré do ouro subia ainda com a magna abundância das enchentes que ameaçam inundação. O preço do café chegara a uma altura que antes nunca tinha atingido. Era um delírio de trabalho por todos aqueles armazéns de esbento. No de Francisco Teodoro o movimento era enorme. Seu joque não parava um minuto, num vai-vem incessante, realizando milagres de atividade, observando, colhendo, dirigindo, mando rápido no expediente, seguríssimo nas suas previsões e nas suas ordens. Ele sabia de tudo, adivinhava tudo, sem que ninguém o visse arrancar uma confidência ou uma anúncia dos seus ex-amigos ou dos seus subordinados. Era nele que parecia encarnada a alma daquele casario das ruas. Bento, porque era o nome dele, que andava de boca em boca, no ar, desde o caminhão, na porta da rua, até o fundo, o pátio dos ensaiadores, onde as pás do café, caindo em ritmo, davam ao trabalho um acompanhamento de música. Seu Joaquim, pequeno, com seu ar atrevido, podia, de um momento para o outro, fazer cessar todo aquele giro vertiginoso, armar greves, paralisar a vida, fechar a porta ao dinheiro que quisesse entrar. Era dele todo o prestígio avistado os trabalhadores boçais, o das formigas do armazém que negrejavam por ali num movimento incessante. Francisco Teodoro descansava nele e deixava nele agir, reconhecia-lhe o pulso. Dizia, não fizera ele o mesmo no princípio da sua carreira? Agora bem assente na vida, aristocratizava-se, dava-se ares de grande personagem. Havia uma hora em que o gerente subia ao escritório patrão para alguns esclarecimentos, e nesses curtos minutos, roubados à atividade de baixo, seu Joaquim achava jeito de expor a situação do dia, dar as notas pedidas a falar do movimento das grandes casas próximas, fazendo de relance, num quadro comparativo, o realce do armazém de Francisco Teodoro. E nesses dizeres simples, havia entre os dois homens como que uma chamazinha, brilhando tonta, faísca de ambição assanhada pelos sucessos próprios e alheios. Ambos amavam a casa, ambos a queriam ver no plano mais alto. Seu Joaquim, lá comigo, atribuiu a prosperidade do negócio ao tino da sua gerência, esperta e positiva. A seu ver, a gente do escritório era inepta e não contribuía em nada para o êxito do negócio. Julgava-se figura predominante, indispensável, e usava por isso de impertinências, que Teodoro tolerava em desconto do serviço. Quando o gerente descia a escada do escritório e voltava para o armazém, Francisco Teodoro reclinava-se na sua cadeira e ficava pensativo. Na sala próxima, as penas dos empregados rangiam nos livros, e o rumor das folhas que viravam era às vezes o único que se ouvia. Nela grande paz da fortuna conquistada, Francisco Teodoro sonhava então viagens demoradas, longos períodos de abstração. Vinha-lhe o cansaço, todavia. Se refletia nisso, recuava, com a certeza que lhe seriam inaturáveis os dias sem aquela confusão de trabalho, longe daquela atmosfera carregada e das tantíssimas preocupações do seu comércio. A esse desejo indeciso, que com tanta justiça o seu corpo e o seu espírito fatigado reclamavam, mesclava-se agora uma febrinha nascente que o incitava a novas empresas e que ele combatia com ânimo e juízo. Oh, se o meu Fulvio fosse um homem e tivesse jeito e coragem para aquela vida, com que satisfação ele o sentaria no seu lugar e lhe mostraria o caminho já feito, fácil de percorrer. Fora bem castigado é a do seu desejo de ter um filho, não pelo filho, mas pelo orgulho da continuação daquela casa, que levaria o seu nome a outras gerações. Viera o filho, voltava às costas da fortuna. A casa passaria a mãos estranhas, ou teria de morrer com ele. Era o que lhe custava deixar a melhor obra da sua vida, em que tinha concentrado tamanhos sacrifícios, e nos anos seus tempos de tropeções ferrez pelas ruas, e executada depois aos bocadinhos, no esforço de uma vontade enérgica, a gente que a agasse, como uma coisa qualquer, e lhe mudasse o nome. Como era abençoante aquele casaidouro um ritmo de ouro. Naquela rua de casas ricas, ela seria a mais rica, se o Gama Torres não se tivesse posto adiante, ajudado pela mão do diabo, que a de Deus só auxiliou os de longos trabalhos e belos exemplos. O que dera fortuna ao Torres, sabia-se agora, por toda a cidade, que ele jogava na bolsa como um doido. O resultado aí estava magnífico, mas não poderia ter sido péssimo. Certamente, concluí ele consigo, Não é isso que se chama ser bom negociante, obra do acaso, nem mais nem menos, chegar à hora do café. O primeiro a entrar nesse dia foi o Lemos. As carnes pesavam, ele sentou-se logo. Então vai isso, seu Teodoro, hum? Muito trabalho. É o que se quer. Eu também não paro. Mas quer saber quem vai mesmo de vento em popa? O Inocêncio. O ladrão tem mão certeira, não erra o tiro. Viu hoje fazer grandes transações com a maior fleugma. O dinheiro não lhe escalda as mãos. Ele aí, deixei-o lá embaixo a conversar com o sujeito. É o Finório de Marca. É Ferpeto? Minutos depois o Inocêncio Braga entrou, trefego e alegre, em companhia do Negreiros, que subira para tratar de um negócio. Enquanto este se entretinha com Teodoro, o Inocêncio dizia, voltando-se para o Lemos. Hoje é para mim um dos dias mais felizes da minha vida. Imagine que recebi carta do meu procurador, dizendo já ser minha uma quinta lá da minha aldeia, e que eu ambicionava desde rapazinho. Terras de trigo. Não por isso. A propriedade dará desfezas. Comprei-a por vingança. O dono era um fidalgo desse velhos, de raros exemplares. Por uma questão estúpida maltratou meu pai. Eu era pequeno, mas não me esqueci da orça. Os dias passaram, o fidalgo arruinou-se, e o filho do meu velho ganhou o bastante para fazê-lo assinar, ainda que de cruz, as ituras que lhe dão de direito à posse da sua quinta. Meu pai já se instalou no palácio, o diacho é que, pelos modos, ele não se acostuma à ociosidade e vai para o campo mondar o linho com os empregados. Não faz mal, dono. Realmente, foi um ato de amor filial muito digno. Murmurou o Lemos, assoando-se com estrondo. Isidoro entrou com o café, a conversa generalizou-se. Então, senhor Teodoro, é verdade que o Joaquim é seu interessado?
É bem mim.
Inca, não, você não é zé português. Homem, você parecia inglês. Por não querer sócios. Um casão destes pode enriquecer muita gente. Olhe que é um erro isto de querer tudo pazica. Sim, pensou Francisco Teodoro, a vida é curta, e uma fonte cavada com tanto esforço é justo que dê água com abundância para muitas sedes. Já o Isidoro recolhia as xícaras quando entrou João Ramos, a bufar de calor. Pediu notícias da saúde de todos, e antes de ouvir as respostas vazou quanto sabia acerca dos negócios. Vinha da casa do Lessa, que auferira lucros extraordinários de uma especulação de café. Ele também se metera em grandes empresas. Sacou papelada que lhe enchia os bolsos e representava muitos contos de réis. Inocêncio Braga citava nomes de pobretos tornados em milionários, com a alta, quando João Ramos o interrompeu, consultando os amigos se via se deitar a presidência de um banco. Ele hesitava. Inocêncio aconselhou a que acedesse. O cargo era de prestígio. Depois, o tempo efervescente do jogo tinha passado. As transações agora faziam-se com mais segurança. Também ele tinha informação um grande projeto. Teodoro sufocava, não ouvia falar noutra coisa. O seu vivo esquerda e o seu vizinho da direita passavam quantidades fabulosas de libras para a Europa, ganhas no azar do Monelli. As suas facções tomaram um curso tristonho. Trabalhara tanto, para afinal alcançar o que os outros adquiriam com um gesto. A pouco e pouco seus amigos mais circunspectos iam se atirando à voragem da bolsa. Afortunados, como se mão invisível os guiasse, ganhavam quase sempre. Só ele resistira, firme nos seus princípios de moral e de economia. Mas o contágio da febre manifestejava nos primeiros arrepios da tentação. Francisco Teodoro refletia. Quando os amigos saíram, ele caminhou maquinalmente para a janela. Olhou embaixo a pretinha velha varria pressurosa a calçada, ajuntando o café da rua. Carregadores saíam-lhe da porta, vergados ao peso das sacas. Os carroções passavam cheíssimos, com cardalhaço, chocalhando ferragens, e um rumor compacto de vozes levantadasse no ar espesso, engrossado de pó. Era o trabalho que passava, ardente e esbaforido. Daquele esforço surgiria a redenção do povo. E com suor e lágrimas que se fertilizam os melhores campos. Da enxada que fatiga o braço e rasga o seio do barro, é que deriva o bem da humanidade, a água que mata a sede e a árvore que dá sombra e se desmancha em flores. Abençoados os que não fraquejam e podem no fim da existência erguer bem alto a cabeça sem respingos de vício. Esses não terão patinhado na enxurrada engranadora, esses dirão aos filhos. Olhem para minha vida e façam como eu fiz. Era seis que pensava Francisco Teodoro, querendo agarrar-se à sua fé antiga, que temia caísse agora, abalada pela ventania daqueles dias de loucura.